ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
É o fechamento da rodada 34 da Série A do Brasileiro, às 9h30, bola rola para Fluminense Fortaleza. Jogo no Maracanã, o Fluminense lutando contra o rebaixamento e o Fortaleza sonhando com o título. Rodrigo Ricardo, é contigo, Rodrigo.
Fã do No Mundo da Bola, sexta-feira é dia de duelo de tricolores no Maracanã. De um lado, um Fluminense que luta para escapar do Z4. Do outro, o Fortaleza, na briga por continuar na cola dos líderes do Brasileirão. O Flu soma 37 pontos e está na 16ª posição da tabela. Já o Leão do PC acumula 63 pontos, ocupando o terceiro lugar. O time do técnico Mano Menezes vem de derrota por 2 a 0 para o Inter, no Beira-Rio. A boa notícia para o time das Laranjeiras é que Mano vai contar com o retorno de vários jogadores suspensos na última partida. Mano Menezes deve mandar a campo. No gol, Fábio. Lateral direito, Samuel Xavier. Dupla de zaga, Thiago Silva e Thiago Santos. Na lateral esquerda, Diogo Barbosa. No meio de campo, Bernal, Martinelli e Ganso. No ataque, John Arias, Keno e Cauã Elias. O Fortaleza vem de vitória por 3 a 0 contra o Vasco na Arena Castelão. O técnico Pablo Vojvoda deve mandar a campo. No gol, João Ricardo. Lateral direito, Brits. Dupla de zaga, Kusevich e Tite. Na lateral esquerda, Mancuso. No meio de campo, Pochettino, Hércules e Martínez. No ataque, Marinho, Moisés e Lucero. Após esse jogo contra o Flu, o Fortaleza vai ter pela frente Flamengo, Vitória, Atlético Goianiense e Internacional. Já o Flu encara Criciúma, Atlético Paranaense, Cuiabá e Palmeiras. Só lembrando, fã do No Mundo da Bola, que a Nacional transmite ao vivo Fluminense e Fortaleza a partir das 9h15 da noite desta sexta-feira. Valeu, um abraço, tchau!
Valeu, Rodrigo Ricardo. E com a narração da Luciana Zogaib, que está aqui comigo até às 6h30 no programa No Mundo da Bola. Olha, Luciana, é um jogo extremamente decisivo para os dois lados. Boa noite.
Boa noite, André. Pois é, né? Na parte de cima e na parte de baixo, né? O Fortaleza, que se a gente for olhar ali números, né? O percentual, né, de chances de o Fortaleza ser campeão são pequenas, né? Tá ali dividido mais entre o Palmeiras e o Botafogo.
Mas é, será isso... que mesmo depois do empate do Botafogo?
Exatamente. Mas isso, acho que isso é muito considerando os jogos para frente, né? O Fortaleza tem, por exemplo, jogos com o Inter ainda, né? Então, são jogos ainda mais decisivos. Mas, independente disso, caso vença hoje, já vai encostar bem mais.
Vai ficar 3 pontinhos.
Exatamente,
do Botafogo.
Exatamente, já bota aquela pressão.
E Botafogo e Palmeiras se enfrentam.
Exatamente. Mas, então, é a hora da gente ver realmente o que o Fortaleza quer nessa competição, se ele realmente quer disputar esse título. Porque, em outras oportunidades, já esteve ali até para assumir a liderança, né? Quando enfrentou o Botafogo. E acabou não tendo uma atuação, assim, de um time que realmente quer vencer a competição. Ao meu entender, naquele jogo... foi um pouco conservador demais. Vamos ver hoje contra o Fluminense, que é uma equipe que está na parte de baixo e está ali meio que nos desesperados, né? Porque se o Fluminense perder esse jogo hoje, vai ficar bem próximo ali da zona de rebaixamento, perdendo uma oportunidade de vencer em casa, que, enfim, tem que pontuar em casa. O Fluminense, mais do que nunca, precisa vencer essa partida. A expectativa é que seja um jogão, né? Um duelo aí de tricolores, jogão. Aí que a gente possa realmente ver um jogo franco com as duas equipes buscando a vitória.
Exatamente. Fluminense deve ir a campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo. Diogo Barbosa, Bernal, Martinelli, Ganso, Arias, Keno e Cauã Elias. E
tem o Fortaleza, a volta do Arias, né?
Exato, que é muito importante. Né? E o Fortaleza com João Ricardo, Brits, Kusevic, Tite e Mancuso, Pochettino, Hércules e Martínez, Marinho, Moisés e Lucero. Agora é impressionante, né, como o Fortaleza, o time que ele bota em campo joga da mesma forma, independentemente dos jogadores, né?
Consegue manter um padrão, né? Isso a gente viu durante todo o campeonato, aí nos momentos, inclusive, né, de perda de jogadores e o Fortaleza conseguindo se manter ali com seu bom aproveitamento. Inclusive, é o único time que está invicto em casa, né? Não perdeu nenhuma partida, já estamos aí na reta final, né, do Campeonato Brasileiro. Então, o Fortaleza está com muito, muito mérito ali na posição que se encontra. E pode mais, né? E eu acho que tem que realmente brigar por isso, por esse algo mais, né?
E a rodada 35 já começa amanhã, né? Com Botafogo e Vitória. E o Luiz Ferreira tá chegando, Luiz!
Olha, André Marques, Botafogo e Vitória abrem a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, mais conhecido como amanhã, a partir das 19h30, horário de Brasília. Mas a sua Rádio Nacional já começa a sua transmissão, já abre o Show de Bola Nacional a partir das 19h. O Glorioso vem de empate sem gols contra o Atlético Mineiro numa prévia da grande final da Copa Libertadores da América, marcada para o dia 30 de novembro. A partida foi marcada por uma confusão generalizada no final, e certo é que o técnico Arthur Jorge tem dois problemas: não terá o zagueiro Barbosa, expulso no final da partida, e nem o atacante Luiz Henrique, que também levou o cartão vermelho na confusão que se deu depois do apito final. E além disso tudo, o Botafogo começa a ver o Palmeiras no retrovisor. Isso porque o atual campeão brasileiro venceu o Bahia fora de casa na última rodada do Brasileirão e está a apenas 2 pontos do Botafogo na tabela, na briga pelo título brasileiro. Sobre a possibilidade de já ir para a final da Libertadores com o título brasileiro garantido, o técnico Arthur Jorge fala sobre essa possibilidade de tentar ficar o mais tranquilo possível no Brasileirão para ir de cuca fresca para a grande final da Libertadores.
Nós temos e temos tido a capacidade de olhar etapa a etapa. Nesta altura temos, de facto, todos os jogos finais, porque não há margem para que assim não seja. Estamos a fazer o nosso trabalho, temos sido muito consistentes. Portanto, é um caminho que se faz por etapas, e essas etapas vão-nos fazer também com que nos possamos concentrar, porque também assumimos há uns meses esta parte de que tínhamos 2 grandes objetivos, lutar para podermos ser campeões do Brasileirão e podermos chegar à final da Libertadores. Estamos dentro desses objetivos que criámos para nós próprios. Vamos agora lutar com todas as nossas forças para tornar essa possibilidade numa realidade.
Esse é o técnico Arthur Jorge, treinador do Botafogo. Com relação ao Vitória, o Leão Baiano está numa situação um pouco mais cômoda na tabela do Brasileirão, depois da vitória fora de casa sobre o Criciúma por 1-0. E essa campanha de recuperação, capitaneada pelo técnico Thiago Carpini, que vem chamando a atenção da diretoria do rubro-negro baiano, tanto que já há uma proposta na mesa para a renovação de contrato do Thiago Carpini. E ele fala sobre o grande segredo, o que que aconteceu no Vitória depois da sua chegada para que a equipe soteropolitana pudesse respirar no Campeonato Brasileiro.
Foi um trabalho de reconstrução. Eu assumi o Vitória na 7ª, 8ª rodada. Tínhamos apenas 1 ponto, nenhuma vitória. Muitos jogadores saíram, outros chegaram. Padrões de jogo um pouco diferente do que vinha se fazendo, né? Não que seja o certo ou errado, mas são ideias diferentes. Toda troca de comando ela gera algumas adaptações. Nós oscilamos no decorrer da nossa caminhada, o que é absolutamente normal, alguns tropeços, mas nós conseguimos encontrar aí um caminho, uma maneira de jogar dentro e fora de casa, com imposição, com competitividade, entendendo o jogo e sabendo jogar o jogo.
Esse é o técnico Thiago Carpini. Botafogo e Vitória, a bola rola amanhã a partir das 19h30, mas a sua Rádio Nacional, sempre lembrando, transmitindo essa partida para todo o Brasil a partir das 19h. Beleza, André?
Beleza. Ô, Luciana, é a reta final do campeonato, o Botafogo está envolvido aí não só com o Brasileiro, como também com o Libertadores. Tá chegando a hora da Libertadores, né? No outro sábado, faltam 8 dias. O que você espera desse Botafogo e Vitória aí, com o Vitória entrando numa sequência positiva?
Pois é, o Vitória vem nos últimos 5 jogos, se não me engano, só uma derrota, né?
Uhum.
E só vitórias mesmo nesses últimos 5 jogos. Foram 4 vitórias, uma derrota. Então, chega embalado, né? Pra pegar um Botafogo que tá num momento aí que acho que trouxe pra si uma pressão. A gente falava até ontem aqui com relação ao duelo contra o Atlético Mineiro. Eu acho que o Botafogo trouxe pra si uma pressão desnecessária.
E sem perder, né?
E sem perder, jogando fora de casa, né? Contra um adversário que, por mais que o Atlético tenha perdido o título pro Flamengo, esteja passando por essa manhã, o Atlético é um bom time.
É,
não dá pra dizer que o Atlético é um time, como disseram.
Não é jogo,
né?
Fácil.
Exatamente. Então, eu acho que trouxe um peso desnecessário, assim como a gente viu no ano passado, né? Naquele jogo contra o Flamengo, que o próprio treinador acabou trazendo aquele peso para a equipe.
Sim.
Mas é uma oportunidade boa também, por outro lado, para o Botafogo espantar isso. Porque vai enfrentar uma equipe que, querendo ou não, ainda está brigando ali para não ser rebaixada, por mais que tenha subido um pouco na classificação, tenha melhorado. É uma oportunidade para o Botafogo espantar isso e seguir focado aí nos seus títulos. Né? Mas que dá uma sensação aí principalmente para, não digo nem para os torcedores do Botafogo, mas para as outras torcidas, de que o Botafogo pode novamente
fraquejar,
isso acabou dando sim.
Agora, se o Botafogo ele ganha amanhã, ele entra no jogo com o Palmeiras terça-feira com 2 pontos na frente pelo menos, né? Agora, se ele perde, ele pode ser ultrapassado, e se ele empata, ele pode chegar com o mesmo número de pontos. Então, assim, para ele se manter vivo, tendo a Libertadores aí ao redor, ele tem que ganhar de qualquer forma.
Pois é, a gente até falava ontem de como que vai ser essa decisão da Libertadores, caso o Botafogo chegue para essa decisão fora da liderança do Brasileirão. Se ele perder a liderança, sim, do Brasileirão e for lá disputar a Libertadores, eu acho que a carga de pressão vai estar maior para cima do Botafogo. Por isso, eu acho que esse jogo aí é bem chave. Botafogo que em casa, né, tem jogado bem, caiu no tapetinho, realmente a situação fica complicada, então tem que se aproveitar disso e bater o Vitória, não deixar o Vitória realmente se criar.
É isso. E o Palmeiras, já que a gente citou, vai encarar o Atlético Goianiense. O jogo é no Antônio Ascioli e a Mariana Santos está na área. Fala, Mari, boa noite.
Fala, André, tudo bem? Palmeiras segue na sua saga de tentar ser campeão brasileiro mais uma vez e tá de olho aí no jogo do Botafogo para, quem sabe, assumir a liderança na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando, ano passado foi nessa rodada que o Palmeiras acabou ultrapassando o Botafogo para começar aí a ser, dar os passos finais para ser campeão brasileiro mais uma vez com Abel Ferreira. Palmeiras agora tem um jogo considerado difícil pela frente por jogar fora de casa, mas com um adversário que já tá abatido e já está praticamente rebaixado, que é o Atlético Goianiense. O Palmeiras vai até Goiânia para enfrentar o Atlético Goianiense amanhã às 19h30 e tem aí pela frente a chance de reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro e buscar, né, mais uma vez esse título numa virada que seria histórica mais uma vez pelo tanto de rodadas que o Botafogo ficou na liderança, né? Lembrando, na próxima rodada teremos um Palmeiras versus Botafogo, então pode ser aí que seja decidido o título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras deve o que tem de melhor em campo e principalmente aproveitar a boa fase das últimas partidas, né? Depois do clássico contra o Corinthians, lá atrás, que o Palmeiras perdeu e teve muitas críticas da torcida, o Verdão reassumiu, né, esse protagonismo do campeonato e viu jogadores como o Estevão e o Rafael Veiga voltarem a jogar muito bem. O Veiga, principalmente, né, no jogo contra o Bahia, jogo da rodada passada, foi essencial para a vitória de virada do Verdão. O Veiga fez um golaço de falta, empatou o jogo e aí deu cada vez mais chances do Palmeiras retomar as rédeas da partida e no finalzinho com o Flaco Lopes acabar virando. Então o Palmeiras tem de melhor em campo contra o Atlético Goianiense. Sabe que é um adversário difícil, que já tá rebaixado, não tem nada a perder no campeonato, mas que o Palmeiras é favorito para essa partida, principalmente pensando, né, na liderança do campeonato também. Ficar de olho no jogo do Botafogo, né, que joga em casa contra o Vitória, outro time que tá naquela luta, né, meio de tabela, zona de rebaixamento, mas o Palmeiras tá na confiança aí, principalmente mental, né, num campeonato muito mental agora, de psicológico, para entender se o Palmeiras consegue mais uma vez ser campeão e o Botafogo mais uma vez ser vice. Seria muito histórico, né, aqui pro estado de São Paulo, principalmente pro palmeirense, essa retomada mais uma vez do Palmeiras. Lembrando, nos últimos anos o Palmeiras tem dado trabalho, né, estado nas principais competições continentais e também aqui do Campeonato Brasileiro, né, seja a Copa do Brasil ou o Brasileirão, porque Abel Ferreira tem o time nas mãos e é um time muito vencedor. Então o Palmeiras vai pra cima, né, do Atlético Goianiense, quem sabe aí em busca de mais um título.
É, não dá pra imaginar, Luciano, outro resultado que não seja uma vitória do Palmeiras contra o Atlético Goianiense já rebaixado.
Pois é, e que momento, né, pro Palmeiras pegar o Atlético Goianiense justamente nessa rodada que no ano passado, como bem disse a Mariana, foi justamente a rodada que o Palmeiras deu X, né, no Botafogo, passou à frente e é só o que faltava, né? Era só o que faltava realmente se o Botafogo não vencer o Vitória e o Palmeiras, né, conseguir essa vitória aí, que é realmente o placar mais esperado, né? O Atlético Goianiense já está rebaixado, enfim. É, não dá para apostar em outra coisa, visto que o Palmeiras está realmente focado em conquistar o título. Vai pegar fogo a reta final do Brasileirão. Isso que é bom, né, também, né? Porque muita gente diz que o campeonato de pontos corridos é sem graça e tal. E é bom que fique emocionante, assim, até o fim, né?
Tomara que siga até o final. Todo mundo gosta, menos os torcedores dos próprios clubes, né? aí eles não, mas como eu não tenho nada a ver com isso, eu quero mais ver o circo pegando fogo. Bom... E o Internacional ontem conquistou uma bela vitória no Campeonato Brasileiro, 15 jogos sem derrota, venceu o Vasco em São Januário. O gigante agora encara o Corinthians e o Rodrigo Ricardo está de volta.
Alô, fã do No Mundo da Bola! Com a vitória por 1-0 sobre o Vasco dentro de São Januário, o Inter chegou a 15 jogos invictos no Brasileirão. O Colorado ocupa o quinto lugar com 62 pontos, 7 atrás do líder Botafogo. Para o técnico Roger Machado, a boa performance do time gaúcho dá o direito a continuar desejando o título de campeão brasileiro.
Não é proibido a gente sonhar, a gente segue trabalhando com os pés no chão, né, e sabendo que a cada vitória, né, a cada boa atuação, né, que nos leva a vitória, a gente solidifica um trabalho, né, e coloca pressão naqueles que estão na nossa frente.
Pelo lado cruzmaltino, as coisas não vão nada bem para o técnico Rafael Paiva, bastante vaiado pela torcida.
Acho que o Vasco já vaiou até o Dinamite, quem sou eu para achar que eu não vou ser vaiado aqui, sabendo que faz parte da profissão, enquanto eu estiver aqui eu vou tentar entregar o meu melhor, tentar entregar a equipe na melhor colocação possível. A gente ainda acredita numa Libertadores, né, num G7 que pode gerar um G8 ou um G9, e a gente sempre vai tentar contribuir o máximo para o Vasco, mas o que eu posso dizer é que eu sou extremamente grato ao Vasco por tudo que me proporcionou.
A diretoria vascaína já disse que Rafael Paiva não vai continuar no cargo em 2025, mas já há rumores de que ele possa cair nesta reta final do Brasileirão.
O nosso desejo nesses 4 jogos, a gente vai lutar muito por isso e acho que a gente pode entregar com o grupo que a gente tem, com os jogadores que a gente tem, porque a gente já conquistou grandes coisas, já conseguiu sequências melhores e eu acho até que a gente já teve oscilações piores. A gente já ficou um momento com mais sequências sem ganhar. A gente precisa dar resposta logo, a gente precisa pontuar, precisa buscar uma vitória, porque daí já muda tudo. Uma vitória já muda completamente o ânimo aí, a gente já tem que tentar buscar ela contra o Corinthians.
A Nacional transmite Corinthians e Vasco neste domingo, a partir das 15h30. Depois de enfrentar o Timão na Neoquímica Arena, o Vasco vai ter pela frente Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Cuiabá dentro da Arena Pantanal. Valeu, fã do No Mundo da Bola!
Valeu, sim. E aí, Luciana, mais uma derrota do Vasco. Acho que o Rafael Paiva, ele foi muito infeliz na entrevista coletiva, porque ele pode citar N problemas, mas ele não pode criticar a torcida do Vasco, cara.
Pois é, realmente, acho que não é a primeira vez, né, que ele acaba sendo infeliz aí nas suas declarações, né? E assim, a gente sabe que o torcedor do Vasco é aquele que sempre apoia, tá sempre presente, mesmo aí nos momentos mais difíceis, né? A torcida realmente, o Vasco realmente tem uma torcida que é...
Engajada, né?
Engajada realmente em tudo. Mas é aquilo também, né? Por outro lado, o torcedor do Vasco, ele vai criando uma expectativa. Eu acho que essa temporada, talvez lá no início, não tivesse essa expectativa. Mas com o decorrer dos jogos e o Vasco chegando na semifinal de Copa do Brasil, né, ficou bem próximo ali de conseguir chegar à final, conseguiu um Campeonato Brasileiro onde não passou sufoco em nenhum momento.
Não teve susto.
Teve susto. E isso colocou na torcida uma esperança a mais do que realmente o time, eu acho, pode dar. né? E ontem, assim, o Inter venceu o jogo, o Vasco não foi bem, mas também não foi terrível, né? O Vasco, depois, inclusive, do gol, buscou a partir da metade do segundo tempo, depois que entrou o Felipe Coutinho.
E o Inter é o melhor time do retorno.
Exatamente, isso que eu ia falar. E é contra o Inter, um time muito bom, que vem aí com resultados, assim, 15 jogos sem perder, 11 vitórias, quer dizer... Não é contra qualquer time. O Vasco foi bem, poderia inclusive perder algumas oportunidades claras de gol, poderia inclusive ter conseguido empatar o jogo, enfim. Mas é aquilo, o torcedor está no seu direito também de cobrar, e assim vai ser, e tem que ser também, porque
claro,
é isso que fez
grande.
O Vasco ser, né,
pressão.
O que é. E aí realmente eu acho que o técnico acaba deslizando, né? Acho até que também na escalação...
Errou ontem muito.
Assim, alguns jogos que eu fiz do Vasco, eu vi o Hugo Moura...
Não pode ser
bem.
Reserva,
por que,
né?
Que ele estava na reserva?
Pode. E outra, desculpa aí, o Pedrinho disse na coletiva que o suíço Maxime Domingues era um bom jogador.
Não, errou tudo ontem.
Não é um bom jogador.
E outra, assim, o Vasco sempre teve uma base muito forte, tem uma base muito forte. Será que não tem na base meninos melhores que essas contratações que o Vasco
tem,
fez?
Tem, claro que tem.
Né? Então, assim, é claro que o Vasco também perdeu muito aí no decorrer da competição, perdeu jogadores importantes.
O Adson, o David fazem muita falta,
faz,
ao Vasco.
Faz diferença. E, enfim, mas assim, eu acho que não precisava, né? Ele poderia ter saído sem essa, poderia ter feito a meia-culpa dele e ido em frente, né?
E assim, acho que o torcedor do Vasco vaiar o Léo. Seria estranho se não vaiasse, né? Porque o Léo entregou uns 15, 20 pontos do Vasco no Campeonato Brasileiro, falhando sucessivamente.
E ontem, assim, algumas falhas, teve o lance do gol, foi uma bola também rebatida, mas tiveram outras falhas também da defesa que o Inter acabou não aproveitando, né?
Exato. São 6h21 no horário de Brasília.
Momento estádio.
Com Luiz Ferreira e Wagner Gomes.
O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia está chegando ao final. Na etapa do Rio de Janeiro, a dupla formada por Thalita e Tayane só precisavam de uma vitória para ficar com o título nacional. Isto aconteceu após vencerem Fabrini e Flávia por 2-0. As parciais foram de 21-12 e 21-10. Durante a temporada, Thalita e Tayane conseguiram um ouro, duas pratas e um bronze. Portanto, é a dupla vencedora do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Feminino.
E a brasileira Ana Marcela Cunha conquistou hoje o título do Circuito Mundial de Águas Abertas pela sétima vez na sua carreira. Ela, que era líder do ranking após quatro etapas, precisou apenas chegar em sétimo lugar na etapa da Arábia Saudita para erguer o troféu de campeã da temporada de 2024. Ela já tinha vencido o circuito em 2010, 2012, 2014, 2018, 2021 e 2022. Na prova de hoje, Ana Marcela ficou no primeiro pelotão durante quase todo o período. Inclusive, passou a terceira volta na terceira posição, mas nos últimos metros não conseguiu manter o ritmo para brigar pelo pódio na prova. Mas o sétimo lugar lhe garantiu o título na temporada, mesmo com a alemã Lea Boy, vice-líder do ranking, conquistando a prata nessa etapa da Arábia Saudita. Aos 32 anos, Ana Marcela participou das Olimpíadas de Paris em julho e ficou em quarto lugar, bem perto da medalha. Ela já deixou claro que vai seguir mais um ciclo olímpico em busca da segunda medalha em Los Angeles 2028.
E agora a gente vai falar de basquete.
Bola Laranja.
Com Igor Santos. Boa noite, Igor.
Fala, André, tudo bem? O Bola Laranja dessa sexta chega com uma boa notícia. A seleção brasileira masculina de basquete está classificada para a America Cup do ano que vem, na Nicarágua. A vaga foi garantida com uma vitória ontem sobre o Uruguai por 71-65 no ginásio Mangueirinho, em Belém. Em números, o destaque brasileiro foi o Bruno Caboclo, com 21 pontos e 11 rebotes. Mas para quem viu o jogo ou circulou pelas redes sociais, a principal memória vai ser a enterrada monstruosa do Mãozinha, com uma mão só. Para quem está ouvindo, procura o lance aí na internet que vale a pena. O Mãozinha também produziu bem, com 16 pontos e 9 rebotes. Depois da partida, o pivô concedeu entrevista coletiva junto ao técnico Alexander Petrovic e falou sobre a vitória, que veio com um pouquinho mais de dificuldade do que se esperava.
É muito importante essa mentalidade, que cheguei na seleção e desde que eu cheguei sempre foi mostrado isso pelos mais experientes, mais veteranos, como é importante você levar todo o jogo a sério. Hoje em dia o basquete é um esporte global, não existe mais seleção boba, e igual ele falou, o crescimento da seleção do Uruguai, de outras seleções, de cada janela para janela vem crescendo de maneira enorme, então a gente sabia que não seria um jogo fácil desde o início, e como o coach disse, a gente pegou bastante isso que ele falou de focar na defesa, que esse ia ser a coisa que ia definir o jogo. A gente sabe que nem sempre a bola vai cair, nem sempre a gente vai acertar a jogada, e principalmente quando você praticamente não tem muito tempo de treino. Então, um foco bem grande nosso foi em parar os melhores jogadores deles.
Bom, agora o Brasil apenas cumpre tabela contra o Panamá no domingo, às 8 da noite, de novo em Belém. Valeu, André, um abraço e um bom fim de semana.
Valeu, meu querido Igor. Informação de hoje, né, agora há pouco, o Raulzinho já está de malas prontas para deixar o basquete brasileiro. Está acertado com o Barcelona da Espanha. Ele que ficou no Brasil um mês jogando pelo Pinheiros, apenas 5 partidas, mas com uma média muito boa. O Raulzinho acumulou médias de 16,8 pontos por jogo, 5 assistências e 3,8 rebotes em cerca de 20 minutos de média por partida, hein, Luciana Zogaile?
Pois é, né? E agregou tanto, né, ao NBB, uma contratação aí de peso, uma chegada realmente que animou bastante, né, a liga, assim, né, porque sem dúvida atrairia os olhos, né, para os jogos, enfim, do Pinheiros. Uma pena, né, que ele já vá. Por outro lado, uma pena para nós, né, meros mortais que ficaremos aqui. Para ele, muito bom, porque vai para um grande time, ele que realmente é um excelente jogador, teria ainda, acho que mercado nos Estados Unidos, não fosse a lesão, né, as lesões dele, então que ele tenha muito boa sorte, que ele possa brilhar também lá no basquete espanhol, mas a gente aqui fica realmente coração aí partido.
E amanhã tem decisão sul-americana, é o Cruzeiro em campo contra o Racing. E o Luiz Ferreira tá chegando, fala, Luiz.
Olha, André Marques, o Cruzeiro finalizou a preparação para a grande final da Copa Sul-Americana. Vale lembrar que a Raposa enfrenta o Racing de Avejaneda amanhã, a partir das 17 horas, horário de Brasília, no estádio lá no Eva Ola, em Assunção, no Paraguai. O Cruzeiro está lá no Paraguai e desde quarta-feira viajou logo depois da partida contra o Corinthians. E falando sobre o time titular, a tendência é que o técnico Fernando Diniz escale o volante Wallace no meio-campo, ao lado de Romero e Matheus Henrique. A tendência, o provável Cruzeiro para a final tem Cássio no gol, William, João Marcelo, Vilalba e Marlon, Lucas Romero, Wallace, Matheus Henrique e Matheus Pereira, Gabriel Verón e Caio Jorge. O técnico Fernando Diniz fala aqui no microfone da Nacional e garante que o elenco celeste está muito bem preparado para a decisão deste sábado. Vamos ouvir.
Então, a gente está fazendo tudo o que a gente pode para chegar em condições, as melhores condições possíveis para o jogo decisório. E eu acredito que a gente vai chegar muito bem. A equipe está muito conectada, está muito concentrada, está todo mundo empenhado. A gente agradece desde já o apoio da torcida, o que eles fizeram ontem, o que eles fizeram hoje aqui, e a gente sabe o tanto que é importante para o torcedor a conquista desse título, o tanto que no passado recente a torcida sofreu, e a gente vai se empenhar ao máximo. Em todos os aspectos do jogo a gente vai trabalhar para fazer o nosso melhor no sábado, na Assunção.
Cruzeiro e Racing Cruzeiro, a bola rola a partir das 17 horas no estádio lá no Eva Ola. Beleza, André?
Valeu. Ô, Luciana, e aí, cara? Qual a expectativa para essa final? O trabalho do Diniz no Cruzeiro, pelo menos para mim, ainda não engrenou.
Pois é, uma boa oportunidade, né, para conquistar mais um título aí sul-americano, né? O Diniz, que durante muito tempo foi questionado por não ter conquistas, né, no seu currículo, conquistou a Libertadores aí com o Fluminense e agora tem a chance de conquistar a Sul-Americana com o Cruzeiro. De fato, o trabalho ainda não engrenou, mas dá para observar alguma melhora, né? Assim, mesmo que de pequena, assim, pouco a pouco, ele vai conseguindo uma pequena melhora. E vamos ver se ele, com esse título aí, possa destravar, né? O Cruzeiro que começou muito bem o campeonato, depois teve uma queda, enfim, não sei até que ponto essa troca, né, de técnico foi boa pro Cruzeiro, nada contra o trabalho do Diniz, o Diniz em si, mas eu não sei, o Cruzeiro, acho que ele tinha mais lenha para queimar ainda com o antigo treinador e acabou, acho que desandando um pouquinho. Mas nada que ele não possa, acho que o trabalho do Diniz, ele é um trabalho para mais longo prazo, né, de assimilação dos atletas e tudo mais. Né? Então, quem sabe esse título aí possa destravar.
Valeu, Luciano, até a próxima.
Valeu, André.
A gente fecha o programa com o Gol Nacional aqui na Mais Querida. Segunda-feira tem mais às 6. Galera, um abraço, tchau.
O Gol Nacional.
O Internacional vem caminhando, a bola vem rebatida, entrada da grandeira, sofreu o Wesley, daí! Gol! Do Inter, é do Colorado! Wesley recebeu a bola, meio brilhando a feição, ele meteu a raquete nela, cantinho do goleiro, já se esticou todo pra buscar, mas não conseguiu. Ela morreu lá no cantinho. Galera, tem rede balançando em São Januário. Tem rede balançando em São Januário. Wesley, Wesley, bota lá no cantinho do meu. 18 minutos cravados. Segundo ato do espetáculo. Wesley, ele mesmo.